Ontem nós começamos a falar sobre as leis de Purim. Nós vimos o antes de Purim. Quando chega o dia de Purim em si, nós temos 4 mitzvot para cumprir ao longo de Purim. Mais especificamente, nós temos uma mitzvah à noite e 4 mitzvot de manhã. Nós somos 4. 4 porque leitura da Megillah, Megillat Esther, se lê à noite e de manhã. A mesma mitzvah, 2 vezes. Tem a obrigação de se ouvir a Megillah 2 vezes ao longo de Purim. Uma vez à noite e uma vez ao longo do dia. Não precisa ser obrigatoriamente de manhã, é melhor que seja de manhã, mas não sendo de manhã, pode ser ao longo de todo o dia. Purim não é o dia da batalha, Purim não é o dia da defesa, Purim não é o dia que teve o decreto de aniquilação do nosso povo, e sim o dia seguinte. O decreto foi sobre o dia 13 de Adar, que é o dia do jejum que nós mencionamos ontem. Esse ano, exceção, vai ser antes do jejum, porque é Shabbat, mas o dia de fato é no Shabbat. E o dia 14 é o dia que na Megillah está escrito que o povo pode descansar, pode festejar, finalmente estarem com segurança. E finalmente salvos do decreto do Haman e de todos os demais opressores que foram mortos Haman bastante antes, e o resto dos opressores e antissemitas foram mortos no dia 13 na batalha. Em Shushan, que era a capital, ainda tinha mais um monte de bandidos, um monte de antissemitas de plantão, e por isso Mordecai e Esther pediram para o Ahasverosh autorizar que eles pudessem se defender ainda no dia 14 também em Shushan. E foi concedida foi concedida autorização para essa proteção, essa defesa. E por isso, em Shushan lutaram no dia 13 e no dia 14. Foram 2 dias de batalhas. E no dia 15 foi o dia que eles puderam finalmente festejar e se tranquilizar, que eles estão livres desses antissemitas de plantão. E por isso que Mordecai e Esther afixam com consentimento dos sábios da grande assembleia que no dia 14 vai ser festejado Purim em todos os lugares e em Shushan vai se festejar Purim no dia 15. Como essa época era a época entre os dois templos, entre a destruição do primeiro templo e a construção do segundo, e a terra de Israel estava desolada e abandonada, os nossos sábios queriam dar uma importância especial à terra de Israel, e especialmente a Yerushalayim. E por isso decretaram que todas as cidades que na época de Yehoshua ben Nun tinham muralhas vão festejar Purim na mesma data que em Shushan, quer dizer, no dia seguinte. Então essas cidades de Israel, que tem muitas cidades em Israel muradas, importantes, vão festejar Purim numa data especial, separada de todo mundo, demonstrando que a terra de Israel tem uma importância sobre as demais cidades do mundo. E assim então foi estabelecido o Shushan Purim, que é conhecido. Shushan Purim é o Purim de Shushan. Então o que acontece? Em todas as cidades se festeja Purim no dia 14, e em Yerushalayim, que é certamente morada na época de Yeshua, e em algumas outras cidades de Israel, por dúvida se faz nas duas datas, se festeja no dia 15. Logicamente existem leis a respeito de uma pessoa que viaja, quer dizer, se a pessoa está em Yerushalayim, então não tem nem pergunta. Mas a pessoa que viaja no meio de Purim, de uma cidade para outra, como é que funciona para festejar Purim? E assim então em Yerushalayim se festeja Purim no dia seguinte. Então quando está terminando Purim em todos os lugares, está começando Purim em Yerushalayim. Também tem gente que viaja para Yerushalayim nesse dia para poder festejar Purim duas datas. Então, festeja primeiro Purim em algum lugar e no dia 15 vai para Yerushalayim para festejar também Yerushalayim. Como nós falamos antes, então tem a obrigação da leitura da Megillah à noite e de manhã. E de manhã tem mais as outras três mitzvot a serem cumpridas, que são Matanot Le'evionim, presentes aos pobres, Mishloach Manot, presentes de alimentos para os amigos. Depois a gente vai ver, para o amigo, na verdade, usando a linguagem correta, só precisa para um. E o Mishté, uma refeição festiva em agradecimento a Deus por este grande milagre. Além disso, no dia de Purim, nós acrescentamos, tanto na Amidá como no Birkat HaMazon, em todas as refeições, em todas as rezas, Al Hanissim. Al Hanissim, que se fala em Hanukkah também, em Purim. É uma prece onde nós agradecemos a Deus pelos milagres, de uma forma geral, e especificamente sobre este milagre. Então, tem uma breve narração de como foi esse grande milagre. Se uma pessoa esquece de falar lá em cima, não tem problema, não precisa voltar de novo aquela reza, não precisa voltar novamente o Birkat HaMazon, mas se a pessoa puder acrescentar isso lá no finzinho da reza, é uma boa coisa para ele fazer. E também se ele acrescentar no finzinho do Birkat HaMazon, lá onde se falar Rahman para Shabbat, Yom Tov, etc., também é uma boa coisa que a pessoa faz para poder agradecer a Deus pelos milagres que nos fez.